Estamos em Zacarias, capítulo 14. Nossa última aula foi sobre o dia do Senhor, porque o primeiro versículo de Zacarias 14 fala sobre eis, atenção, olha, vem aí o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor aparece muitas vezes nas profecias e abrange mais do que, temos falado, assim, abrange mais do que um dia de 24 horas, porque fala a respeito de acontecimentos antes, durante e depois da vinda de Jesus. Mas é claro que o dia do Senhor e o que mais interessa, o fato central, o acontecimento mais importante de toda a história é a volta literal, física, o aparecimento visível de Jesus. Esse é o acontecimento mais importante de toda a história, é mais importante do que a primeira vinda, porque a primeira vinda foi uma preparação, ele veio na surdina, em mistério, disfarçado, ele não veio aparecendo como rei. E ele, o que aconteceu, principalmente o que aconteceu na cruz, quando também o dia ficou escuro, houve um terremoto, assim, o dia da morte de Jesus foi um dia muito forte, né? Abalou o sistema normal das coisas, assim, foi assim, imagina assim, o Filho de Deus, Deus em carne, morrendo na cruz. Então foi um dia de muito impacto, mas mesmo assim não foi sentido em toda a terra, todas as populações, foi ali mais local, mas foi um acontecimento que mudou a história, que foi o acontecimento central da história de Deus, da história da humanidade. Mas agora a segunda vinda é a consumação, e é um dia que vai trazer... assim, vai ser muito mais visível, vai abalar o mundo inteiro, vai ter muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o sol escurecendo, a lua, e tantas coisas que as escrituras colocam em associação com a volta de Jesus. Então, dentro do dia do Senhor, que pode envolver mais tempo, né, do que aquele dia que Jesus vai voltar. Então, dentro do dia do Senhor, nós estamos chamando do dia da vinda literal de Jesus. Porque a gente usa essa palavra literal porque Jesus veio pelo Espírito Santo, Jesus vem para nós, tem vindas de Jesus em avivamentos, enfim, tem vindas que não são o aparecimento físico literal de Jesus. Então, a vinda literal, a vinda física, a vinda do Filho do Homem com as nuvens do céu, assim como ele subiu visivelmente, ele vai descer visivelmente, ele vai aparecer. Então, esse é o dia que está dentro dos acontecimentos, o centro de tudo do dia do Senhor é a vinda literal, aparecimento, a nossa bendita esperança. Então, hoje nós vamos focar mais nisso, mesmo falando sobre essa vinda literal, que, como temos falado, Zacarias 14 é uma das poucas passagens no Primeiro Testamento que mostram a vinda literal de Jesus. A maioria das profecias, mesmo que são relacionadas com a volta de Jesus, com o estabelecimento do reino, o dia que Deus vai julgar todos os inimigos, o dia que ele vai estabelecer seu reino, geralmente as profecias não apontam, não descrevem esse aparecimento literal. Então, Zacarias 14 fala sobre isso, fala sobre os pés dele sobre o Monte das Oliveiras, mas mesmo assim, mesmo procurando focar na volta de Jesus, no dia, no momento específico da sua volta, tem muitas coisas em torno disso que não temos a sequência, são como todas as profecias, uma mostra uma parte, outra mostra outra parte, tem lacunas, tem a sequência não fica clara. Então temos muitas questões em relação à volta de Jesus que nós não sabemos, as escrituras não revelam e que serão uma surpresa para nós. E tem coisas que estão relacionadas com a volta de Jesus, mas como os profetas viam a primeira e a segunda vinda juntos, eles também viam a volta de Jesus, esse momento glorioso, e se relacionavam certas coisas que talvez vão acontecer só depois do milênio. Olhando para o livro de Apocalipse, onde fala do milênio, tem coisas que nós não sabemos exatamente se vão acontecer junto com a vinda literal, mas nós vamos seguir hoje, mas nós vamos usar outros textos, mas nós vamos seguir a descrição, os fatos que são relacionados em Zacarias 14. Então vamos orar e pedir a presença e a revelação de Jesus. Senhor, realmente, esse dia é o dia mais esperado de toda a história. Esse dia vai levar, mesmo esse dia vai abrir as portas para mil anos de transformação, de restauração, mas é um dia que vai realmente introduzir esse tempo diferente, esse tempo do teu reino e a eternidade. Então é um dia que vai colocar um fim ao sistema corrupto, ao sistema que nos leva sempre a sofrer sofrimento, morte, doenças, corrupção, pecado, tantas coisas que vão corrompendo a tua criação e a tua ordem. Então, Senhor, nós esperamos esse dia, queremos, ó Deus, olhar para essa profecia tão maravilhosa que nós temos em Zacarias 14 e pedimos que nossos olhos possam ser mais abertos para esse acontecimento, que nossa esperança possa ser renovada e que possamos realmente olhar para isso com corações intensos, esperando isso que realmente é a solução para todas as coisas que estão erradas. Nós pedimos a tua graça, a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ok, só lembrando, vou lembrar o diagrama da aula passada. Então, quando nós falamos sobre o dia do Senhor, então que esse tempo que inclui a volta de Jesus, mas é um pouquinho mais amplo, assim, um pouquinho abrange mais acontecimentos, então nós temos aqui, por exemplo, o tempo de grande angústia. O dia do Senhor inclui esse tempo, que poderia ser mais ou menos equivalente ao dia da a grande tribulação, né? Os 7 anos de tribulação, ou quanto tempo for. Então, um tempo de grande angústia para Jacó, para Israel, para a igreja, para o mundo. E também é um tempo dessa grande batalha, que pode ser que comece assim, bem próxima da vinda de Jesus, mas com certeza o ajuntamento dos exércitos é algo que vai acontecer, que vai começar algum tempo antes da volta de Jesus. É um tempo de grande libertação, porque vai haver Jesus vai voltar e vai trazer vitória, libertação para o seu povo. É um tempo de grande juízo, porque todos os exércitos e os governos e os reinos que se colocaram contra o plano de Deus, contra o próprio Deus, serão julgados. Vai ser um tempo de grandes sinais no céu e na terra, de sol escurecendo, lua se transformando em sangue, estrelas caindo, terremotos na terra, grandes coisas acontecendo na terra. E é o tempo em que Jesus voltando é Deus chegando para morar na Terra. Então, essas coisas envolvem, incluem, nós vamos falar de várias das mesmas coisas hoje, mas é só para entender que o dia do Senhor é um termo mais amplo e inclui coisas que acontecem antes e nem foi colocado aqui, mas Zacarias 14, isso não vai ser nosso assunto hoje, mas Zacarias 14 também fala de coisas que vão acontecer depois da vinda de Jesus, o seu reino na Terra, que também, de certa forma, algumas pessoas até colocam que o dia do Senhor, um dia para Deus é como mil anos, que o dia do Senhor inclui até os mil anos do reinado de Jesus, transformando, colocando todos os inimigos debaixo dos pés, trazendo paz e harmonia para toda a terra. Então, é isso para dizer então, que o dia do Senhor inclui bem mais coisas, mas vários desses acontecimentos, várias coisas, vocês vão ver que serão repetidos aqui agora. Outra vez, eu não estou definindo aqui exatamente o que acontece no dia literal que Jesus vai voltar, porque não fica claro isso. Mas o nosso foco aqui, nesses versículos de Zacarias, é a volta literal, porque tem duas expressões aqui em Zacarias 14, tem duas partes aqui que se referem ao aparecimento, à vinda literal, ao momento da vinda de Jesus. Vamos ver? Então, em Zacarias 14, vamos pegar esse contexto, já falamos sobre esses versículos na aula passada, mas no versículo 3, Zacarias 14, 3, depois que Zacarias fala desse tempo de angústia, do que vai acontecer em Jerusalém, dos horrores, da guerra, das coisas que vão trazer grande sofrimento. Então, no versículo 3, fala: então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Ok, isso ainda, isso pode ser aparecimento literal. Em Zacarias 9, aqui pertinho, em Zacarias 9, versículo 14, fala: o Senhor será visto sobre eles, suas flechas sairão como relâmpago. Então está falando sobre esse momento de guerra e está falando que o Senhor será visto. Mas em Zacarias 14, 3, não fica ainda explícito se Deus, a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, nesse momento é visível. É bem provável que tenha uma relação com a guerra e que Deus, na pessoa de Jesus, vai ser visto visivelmente. Mas o versículo 3 ainda não fica explícito isso, porque em outras épocas Deus saía para lutar ao lado do povo dele, mas não era visto. Então, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, nesse momento da grande guerra, nesse momento em que Israel está praticamente sendo eliminado, né, pelos exércitos do mundo inteiro. Então, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Mas aí no versículo 4, aí nós temos uma menção específica. Então, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, isso aqui, a gente tem aquele texto em Atos 1, que confirma que Jesus, os anjos falaram, Jesus, esse Jesus que vocês viram subir, uma pessoa física subiu fisicamente nas nuvens até ser encoberto da vista deles. Então, os discípulos, os apóstolos, eles viram Jesus subir. E os anjos falaram: não fique olhando, agora é tempo de vocês esperarem Jerusalém, serem enviados para as nações, mas do jeito que vocês viram Jesus fisicamente subir, desse mesmo jeito ele vai voltar. Então, não, isso aqui não permite, até se a gente tivesse só Zacarias 14 aqui, poderíamos até falar assim, ah, seus pés, mas isso é simbólico, isso é alegórico, não sei o quê. Mas esse texto combina exatamente, literalmente, muito especificamente com a ascensão de Jesus, porque ele subiu exatamente do Monte das Oliveiras, e nós falamos na aula passada como, a glória de Deus também foi embora do templo na época do cativeiro em Babilônia, que a glória de Deus foi embora do templo exatamente do Monte das Oliveiras, e Ezequiel também viu em visão a glória de Deus voltando para a sua casa. Então, nós temos essas confirmações de que Jesus foi embora do Monte das Oliveiras e que Jesus vai voltar para o Monte das Oliveiras. Então, a primeira menção explícita, a primeira menção clara aqui, sem sombra de dúvida, de que Zacarias está profetizando, ele está falando a respeito da volta física e visível de Jesus, é no versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E a segunda menção explícita da volta de Jesus aqui nesse capítulo está no final do versículo 5. Mas vamos só lembrar o que está acontecendo entre o versículo 4 e o versículo 5. Fala que os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras. E aí fala que vai haver um vale, vai haver uma espécie de terremoto, o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, e vai abrir um vale no meio, e aí esse vale vai ser uma rota de escape para fugir dos inimigos. Então tem coisas aqui que a gente não sabe muito dizer como que isso vai ser. Isso é no meio da batalha ainda, estava falando sobre metade, versículo 2 fala que metade da cidade irá para o exílio. Então tem muitos acontecimentos, tem muitos aspectos aqui que a gente não tem como precisar exatamente o que está acontecendo, em que momento que vai ter a vitória, em que momento Jesus está voltando e o povo está fugindo. Tem coisas que ficam confusas para nós, né? Mas versículos 4 e 5 estão falando sobre esse vale aberto no Monte das Oliveiras, uma rota de escape parecendo o Mar Vermelho, porque quem pode passar no meio de um mar na época do Êxodo? Que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Era uma rota impossível, eles não tinham como fugir dos egípcios. E Deus abriu um caminho para eles passarem no meio do mar. E aqui está falando que Jesus vai voltar e vai abrir um caminho impossível no meio de um monte. Como é que alguém passa no meio de um monte? Então vai haver uma rota sobrenatural para fuga, para fugir, né? Então ele está descrevendo isso no versículo 4, versículo 5, falando sobre fugir. E no final do versículo 5 tem uma frasezinha que não é possível que essa frasezinha vai passar despercebida por nós, né? Mas está assim meio que um adendo no final do versículo, assim, os seus pés, né, os pés de Jesus pousaram, né, estão sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai ser fendido ao meio e tal. Mas aí fala, então, final do versículo 5, então virá, porque no versículo 4 só falou assim, estarão seus pés, não descreve, mas no versículo 5 fala, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então aqui nós temos uma descrição clara da volta de Jesus, e como os profetas não entendiam o Messias, o Filho de Deus, né? Em Daniel 7, tem uma distinção, tem um ancião de dias e tem o filho do homem vindo nas nuvens do céu. Então, você vê Deus e você vê o filho de Deus, né? Separadamente. Nos outros profetas, às vezes fica meio misturado, não tinha uma distinção tão clara, né? Mas Zacarias 12, ele fala assim, 12 e 10, né? Ele fala, olharão para mim, quem está falando é Deus, olharão para mim, a quem trespassaram. Então, ele está dizendo que o próprio Deus foi trespassado. Então, nós temos aqui esse mistério da divindade, essa unidade, né, do Pai com o Filho. E aqui, quando ele fala, então virá o Senhor meu Deus, é Jesus que está voltando e todos os santos com ele. Então, nós vamos focar hoje em alguns acontecimentos, esses acontecimentos que estão descritos aqui. É claro que pode ter outros acontecimentos em outras passagens, mas hoje nós queremos focar nas coisas que vão acontecer juntamente, que estão relacionadas aqui, como acontecimentos não só do dia do Senhor geral, mas eu volto a repetir, não necessariamente tudo vai acontecer, nem tudo isso que eu estou relacionando aqui acontece necessariamente porque no mesmo dia, porque o profeta ele não via essa distinção. Mas nós vamos ler outros textos e vamos procurar sentir mais os acontecimentos que estão relacionados com a vinda literal de Jesus, ok? Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui já mencionamos na aula passada, mas eu quero focar assim, um pouquinho, eu vou ler mais alguns textos bíblicos para elucidar, para descrever melhor, mas no versículo 4, então, quando fala que o Senhor virá, no versículo, o Senhor sairá, né, no versículo 3, e naquele dia que seus pés estiverem sobre o Monte das Oliveiras, vai acontecer algo muito cataclísmico, algo assim, não é uma coisa... Mesmo que você pense num terremoto, mesmo que você pense, sei lá, num eclipse do sol, mesmo que a gente pense em coisas que acontecem e já aconteceram coisas muito fortes no passado. Tem o dilúvio no tempo de Noé, que mudou a geografia, mudou a topografia do mundo. Nós não sabemos exatamente como era antes, mas é possível que todos os continentes antes de Noé estivessem numa massa só, numa única massa de terra. E o dilúvio fala que romperam-se as fontes do abismo, que vieram, né, caiu água dos céus, talvez tinha um anel em volta da terra, enfim, mudou o sistema, mudou o cosmos, o dilúvio foi algo que mudou, a gente nem tem condições de avaliar. E os geólogos, os estudiosos que veem sinais de mudanças no passado, eles falam que ao longo do tempo da Terra já houve cataclismos, que já houve mudanças fortes. Agora, pense só, quando Jesus veio a primeira vez, ele nasceu, Deus em carne... Houve alguns sinais, né? Aquele sinal que os magos vieram do Oriente, apareceram os anjos para os pastores, como eu já falei, na morte de Jesus, tudo ficou escuro por 3 horas, houve um terremoto, mas foi muito leve, foi muito, assim, foi algo que não foi tão forte. Agora, a volta de Jesus... O rei dos reis, o próprio Deus, não só, ele já se tornou homem, ele já entrou no nosso mundo, mas entrou de uma maneira suave, Ele se fez parte de nós. Ele quis não ostentar, ele não quis ser visto assim, eu sou Deus. Ele até fugia quando alguém queria coroá-lo rei, ou queria falar quem ele era, os demônios, mandava calar. Então, ele não procurou alarde, ele não procurou visibilidade. Mas agora, vindo para realmente mudar todo o sistema, para transformar tudo e fazer com que o reino eterno dele seja estabelecido, isso vai ser um acontecimento como nunca antes. Em nenhum acontecimento geológico, em nenhum outro acontecimento da história aconteceu algo semelhante à vinda de Jesus. Agora, é claro que ele tem que maneirar, porque senão não vai sobrar ninguém. E não são só por tudo que podemos entender da volta de Jesus, vai haver transformação, aqueles que creem em Jesus, os mortos ressuscitando, os corpos sendo transformados de corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis, mas muitas pessoas não serão transformadas. Ele não vai exterminar, ele não vai eliminar toda a raça humana de uma vez, né? Ele quer trazer seu reino e ele ainda continua com esse anseio de trazer todas as nações, todas as tribos, línguas e povos para dentro do seu reino. Mas, mesmo assim, vai ser um acontecimento inigualável, né? Um acontecimento como nenhum outro. Então, eu vou ler aqui em Zacarias, ele fala desse monte, desse monte das oliveiras, né, que vai ser fendido ao meio, e ele fala também no versículo 6 que nesse dia não vai haver luz, e isso combina com muitos textos bíblicos que falam que não vai haver o sol não vai dar sua luz, a lua em sangue, estrelas caindo. Então o sistema dos astros, assim, na eternidade não tem mais sol, a Apocalipse fala. Se isso vai acontecer já imediatamente nessa volta de Jesus, não fica claro, mas que vai haver sinais no céu, isso é muito confirmado em muitas profecias, de que haverá uma mudança radical, vai haver assim, tudo vai ficar escuro, e depois no versículo 7 fala que vai ser um dia singular, falamos também sobre isso na aula passada. Mas aqui em Zacarias fala sobre isso. Mas eu quero ler primeiro um texto mais curto em Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 1. Esse daqui é uma amostra, né? Eu vou ler em Miqueias e depois em Abacuque. Que eu acho que Abacuque tem uma descrição muito completa, mas tem salmos que falam sobre isso, tem passagens proféticas. Quando fala de Deus vir para dentro desse mundo nosso, quando fala de Deus aparecer, sempre os profetas, os salmistas, os homens de Deus, eles sempre viam que, assim, que se o Criador, se ele chega, se ele entra nesse nosso sistema físico, né, no universo físico, ele abala tudo, ele faz tudo estremecer. Como que o mundo físico suporta? Aqui então ele fala, Miqueias capítulo 1, versículo 3, fala: porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Aqui Miqueias provavelmente não estava vendo especificamente a volta de Jesus, mas eles viam, assim, as intervenções de Deus na história, mesmo as intervenções de juízo, como um tipo de um prenúncio da vinda de Jesus. Então, sempre eram coisas assim apontando para isso. Então, eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre as alturas da terra. E o que acontece quando o Senhor sai do seu lugar e anda sobre os lugares mais altos da terra. Versículo 4, os montes debaixo deles se derretem e os vales se fendem como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Então, você vai lembrar que tem muitas passagens nos Salmos e nos Profetas que falam sobre isso. O Apocalipse também fala bastante sobre esses transtornos, sobre esses cataclismos que acontecem quando Jesus volta. Mas agora vamos ler uma descrição bem mais completa em Abacuque, capítulo 3. Abacuque também é um profeta, no início, né? Mas no início do, antes do cativeiro na Babilônia, né? Então é um bom tempo antes de Zacarias, mas Abacuque estava vendo a chegada, ele viu como a Babilônia ia chegar, e ele recebeu uma visão da volta de Jesus, da vinda de Deus para a terra, né? Então, Abacuque 3, versículo 3. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Então, ele tem essa visão. Se isso tinha uma relação com algum acontecimento que viria antes, mas é uma visão de Deus vir para a terra e que se relaciona muito com essa vinda, com esse aparecimento visível de Jesus. Então ele fala, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Versículo 4, o seu resplendor é como a luz. Por que que o sol não tem mais brilho? Porque o brilho de Jesus é muito mais forte do que o sol. Por que os inimigos, Deus sempre tem que se esconder, Deus sempre tem que se proteger a humanidade do fulgor da sua presença? Então, aqui, quando Jesus vem, ele vem como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga e a peste segue os seus pés, porque isso é falando de juízo, né? E nós, Zacarias também descreve isso, né? Que os inimigos, a carne vai simplesmente derreter, vai sumir, né? E como eu falei, isso é algo que acontece diante de uma explosão, de uma bomba nuclear. Agora imagine Deus, que é muito mais forte do que a energia de uma bomba atômica. Para, versículo 6, para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, os montes perpétuos. Eu queria chamar atenção para um aspecto, assim, de que quando Jesus voltar, eu não sei exatamente o que ele vai mudar, mas a ideia que Zacarias 14 mesmo fala, que Jerusalém vai ser elevado e tudo vai virar uma planície. Então a volta de Jesus vai trazer mudanças radicais, mais radicais talvez do que no tempo do dilúvio. A volta dele vai mudar toda a topografia, toda a situação, assim, vai mudar tudo, porque os montes perpétuos são esmiuçados, os outeiros eternos se encurvam, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Ele está falando sobre as nações que eram próximas de Israel, que muitas vezes eram inimigos, né, do povo de Deus. E aí ele fala, acaso, versículo 8, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Então ele mexe com tudo, mexe com os montes, mexe com os rios, contra o mar, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Descoberto está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e tremem, a inundação das águas passa, o abismo dá a sua voz e levanta as mãos ao alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Então ele mexe com os astros, ele mexe com os rios, ele mexe com os montes, ele vai mudando tudo, a presença dele pode alterar as coisas num instante. Versículo 12, com indignação marchas pela terra, com ira trilhas as nações. E olha o versículo 13, que isso se relaciona com todo esse cenário que vários profetas, inclusive Zacarias, descrevem, que é a vinda de Jesus exatamente num cenário de guerra, num cenário em que os homens vão se levantar para destruir, para impedir o que eles entendem que é algo que impede o reino deles. Eles vão tentar eliminar Israel, como se Israel, a igreja, o povo de Deus, como se isso fosse um empecilho para que eles pudessem fazer valer a sua força humana. Então, aí Jesus volta e aqui fala no versículo 13, tu sais, quer dizer, Jesus saiu do lugar dele para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra com impiedade, despindo da cabeça aos pés. Então Deus envergonha, Deus desnuda, Deus tira a força daqueles que se acham grandes. Versículo 14 é outra coisa que sempre tem nas descrições das guerras contra Deus. Ele fala, traspassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças. Então, isso descreve o que vimos em Zacarias 12, repete também em Zacarias 14, que nessa vinda de intervenção de Jesus para salvar seu povo, ele faz com que os próprios inimigos se tornem um contra o outro. Eles vão ser mortos com as próprias lanças quando avançam como uma tempestade para nos atacar. Eles vêm orgulhosos, como se estivessem para devorar o pobre, as ocultas. Tu, com teus cavalos, marchas pelo mar, agitando as grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comove, a sua voz treme os meus lábios, e assim por diante ele vai esperar essa salvação. Ele vê, lembra, Abacuque está vendo que Babilônia vai destruir, vai arrasar o povo de Israel, e Abacuque está perguntando até quando. Ele subiu na torre de vigia e ele recebe essa, ele sabe que naquela época Babilônia realmente viria com permissão de Deus para exercer juízo, mas que um dia teria essa vinda de Jesus para derrotar os inimigos e para salvar o seu povo. Então, a primeira coisa, assim, isso é uma das descrições que nós temos a respeito das grandes mudanças, exatamente o que vai acontecer, e é claro que, como eu falei, assim, ele não vai, se ele quisesse, ele poderia exterminar toda a humanidade, mas não é isso que ele vai fazer. Mas ele vai trazer grandes mudanças. A vinda dele não vai ser um acontecimento que ninguém sabe direito, que vai ter que olhar na televisão para ver, nossa, o que está acontecendo, o que aconteceu em algum outro lugar. Como fala que todo olho verá. Realmente é um acontecimento que vai envolver todo o globo terrestre. Essa segunda parte, né, das grandes, assim, isso é, ele, Zacarias 14, primeiro vamos voltar para Zacarias 14, versículo 6, né, que fala que naquele dia não haverá luz. Então ele está dizendo que as fontes naturais de luz vão perder a sua força. E tem muitas passagens, eu não vou ler, nós acabamos de ler Abacuque 3, ele também fala sobre o sol e a lua que não vão dar a sua luz. Mas eu queria mostrar Isaías 30, que fala também sobre como a luz de Deus, a luz da vinda de Jesus, é muito mais forte do que a luz natural. Em Isaías 30, versículo 26, aqui fala que a descrição, cada profeta às vezes via de uma forma um pouco diferente. Esse aqui não fala que a lua e o sol vão se apagar, mas a luz fala assim: a luz da lua será como a luz do sol, e a do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Porque lembra que outra vez, a gente não sabe exatamente a sequência, porque Zacarias fala assim: naquele dia não haverá luz. Mas depois ele fala assim: mas vai chegar a tarde e ainda vai ter luz. Então ele fala: não vai ter a luz natural, mas vai ser um dia que não vai ter mais noite, porque a luz sobrenatural vai continuar. Se isso já eu tenho a impressão que não, mas porque durante o milênio provavelmente as coisas vão acontecer ainda, é uma mistura entre o reino diferente, o reino sobrenatural, Deus acima das leis da natureza, mas no final do milênio, com a nova Jerusalém e a eternidade, o reino eterno, que fala que não vai ter mais sol, as coisas vão ser totalmente diferentes. Então, eu não sei dizer se o sol vai desaparecer para sempre já no dia da volta de Jesus. Aqui fala de uma luz, de uma luz maior, como se o sol fosse mais forte. Agora, outra vez, se o sol, já estamos com aquecimento global, se o sol, né, às vezes se fala assim, aumentando 1 grau, 2 graus, tal, já traz muita mudança, imagina o sol sendo 7 vezes mais forte. Mas eu penso que isso pode ser assim uma luz sobrenatural, uma luz que não vai matar. Mas o que ele está querendo dizer assim, é diferente. Por isso que Zacarias, nesse texto que estamos estudando, Zacarias, ele fala assim: vai ser um dia como nenhum outro. É um dia diferente. É um dia como nós mencionamos na aula passada, como antes do primeiro dia da criação, em Gênesis 1, que tinha luz no meio das trevas humanas. Eu acho que o ponto que precisamos entender é que vai haver trevas. Isaías, acho que 60, fala assim: vai haver trevas sobre a terra, mas de repente vai brilhar a luz de Deus. Então aqui eu coloquei assim: grandes trevas, vai ter trevas espirituais, vai ter trevas de angústia, vai haver trevas de escuridão mesmo, de batalhas, de coisas ruins acontecendo, doenças e pragas, mas Jesus vai voltar para acabar com as fontes naturais, para acabar com o sistema que existe e para trazer a luz dele. Então, ao mesmo tempo que fala de trevas, de não ter mais os astros, das coisas não serem como antes, e aí fala que vai haver uma luz diferente. Então aqui ele fala sobre uma luz maior e ele relaciona disso no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eu achei muito interessante isso, porque isso também se relaciona com Zacarias 12, quando o povo de Israel e as tribos da terra vão enxergar, vão ver quem eles trespassaram e vão se arrepender e vão ver realmente o Messias. E mais um texto em Isaías 24, 24, versículo 23, aí fala assim: a lua se envergonhará e o sol se confundirá, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém e perante os seus anciãos gloriosamente. Então, Isaías 30 fala que a lua e o sol vão brilhar com mais força, mas aqui fala mais nesse sentido, assim, de que a luz de Jesus vai ser tão melhor, tão assim, uma luz que traz vida, que a lua se envergonhará, o sol se confundirá. Assim, é como você ter uma velinha escura, assim, uma velinha fraquinha num lugar escuro, mas aí quando se acende as luzes, aquela luzinha da vela fica, você nem olha, assim, nem se faz notar. Assim vai ser quando Jesus voltar. Então, as trevas que estão sobre a terra, a angústia que está sobre a terra, as batalhas, a grande guerra ameaçando acabar com o povo de Israel, com o povo de Deus, o anticristo reinando, mas de repente Jesus volta e reverte isso, ok? Número 3. Temos isso, temos visto já em Zacarias 12, e outros textos falam assim como quando Jesus voltar, ele vai derrotar todos esses exércitos que estão, que se uniram contra Israel. Então aqui estamos pertinho, Isaías 29 tem uma descrição interessante que eu queria colocar aqui no contexto, porque nessa volta de Jesus... Então, tempo de tribulação, tempo de angústia, grandes guerras, isso faz parte do dia do Senhor, dos acontecimentos que começam antes da vinda. Mas nós estamos olhando para o dia, para quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai acontecer, essas coisas vão acontecer no dia. Vai ter alguma coisa... de terremotos, de transtornos, de cataclismos antes da volta de Jesus? Pode ser que sim, mas o dia da vinda dele vai ser realmente o mais forte, vai ser o dia de todos os dias. Então, a derrota, olha como Isaías 29 descreve isso, a partir do versículo 5. O começo do capítulo, Isaías 29, ele está falando até sobre... o juízo que viria sobre Ariel, que é a cidade de Davi, né, Jerusalém. Ele está falando sobre os exércitos, Babilônia, sobre as coisas que o povo de Deus ia sofrer por causa da sua estar longe de Deus. Mas aí, no versículo 5, ele, né, como sempre, não, eles viam assim, de repente viam alguma coisa assim, mas vai ter um dia em que tudo isso vai acabar. Mas a descrição é tremenda aqui. Isaías 29, 5, que estou relacionando com o dia específico, o dia literal em que Jesus vai voltar. Ele fala: mas a multidão dos teus inimigos... E isso aqui não é uma batalha que ganha uma guerra, né, em que uma batalha se ganha e vai aos poucos. Isso aqui: a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. De súbito, no instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões, com terremotos. Então, que está relacionando com tudo que nós estamos falando aqui. Com terremotos e grande ruído, com tufão de vento, tempestade, labaredo de fogo consumidor, como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Será como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente a alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Olha só que descrição, achei a melhor descrição de todos desse momento que fala em Ezequiel, fala em Zacarias 12, sobre como Deus vai intervir, mas isso aqui fala a respeito de algo assim que vai ser tão instantâneo, e isso se relaciona com o dia, esse é o dia, quando Jesus voltar, ele fala assim, vai sumir o inimigo que estava com a fruta, com aquilo que ele queria, com o doce na boca, assim, pensando, eu tenho, né? Lembra que Zacarias 14, ele fala do despojo, os inimigos estão dividindo, estão maltratando, estão explorando, estão perseguindo o povo, e de repente, num abrir e fechar de olhos, de repente aquilo some, foi assim, ele descreve como alguém que está faminto e sonha que está comendo, mas na verdade ele acorda e não tem nada. Então tudo aquilo que eles achavam que tinham na mão, né, essa grande vitória, esse grande trunfo que eles achavam que estavam conquistando, vai desaparecer. Então é uma derrota instantânea, é uma mudança tremenda, né, que é algo difícil de imaginar, mas é isso que vai acontecer, ok? Bom, então voltando aqui para Zacarias 14, agora eu quero focar a atenção no final do versículo 5, essa frase que eu falei, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Nossa esperança, nosso foco, o holofote vai estar sobre Jesus. Mas a descrição da vinda de Jesus é confirmada em muitos lugares como sendo Jesus voltando com os seus santos. Então, em Daniel 7, por exemplo, não fala, ele viu o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, ele não vê, naquela visão, ele não viu os santos com ele naquele momento, mas quando, se você lê Daniel 7, você vê que o ancião de dias estava sentado no trono, tinha muitos tronos e tinha milhões e milhões de anjos servindo, e ele tinha, o ancião de dias se assentou no trono, estava pronto para fazer o julgamento de todos esses impérios, e aí o Filho do Homem vem nas nuvens do céu, e ele recebe, diante do ancião de dias, ele recebe os reinos, ele recebe a autoridade, e ele entrega essa autoridade aos santos. E depois a visão descreve como os santos vinham sofrendo, né? Eles foram entregues nas mãos do anticristo, do sistema do mundo, por muito tempo estavam sofrendo, mas eles vão herdar o reino. Então, a vinda de Jesus, Jesus passou por tudo que ele passou na primeira vinda, ele está esperando durante todos esses séculos e séculos, porque ele está formando a noiva, ele está formando o povo que vai reinar junto com ele. Jesus não vem para reinar sozinho. Um dos meus versículos favoritos, eu cito sempre, em 2 Tessalonicenses 1:10, que fala que Jesus vai voltar para ser admirado nos seus santos. Então, a vinda de Jesus é uma vinda com uma grande companhia. Ele poderia vir sozinho, ele poderia ter vindo já. Ele poderia ter vindo, estabelecido o reino lá no começo da história. Ele não precisava nem ter a primeira vinda. Ele sozinho é capaz, ele é aquele que está montado no cavalo branco, ele tem poder, ele tem anjos, ele tem miríades de anjos. Ele não precisa dos homens. Ele poderia fazer isso sozinho, ele poderia fazer junto com os anjos, mas ele fala: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Vamos só, eu vou pegar aqui rapidinho, não é um dos textos principais que eu vou ler para confirmar isso, mas é interessante que nós temos, quase no final da Bíblia, mas é uma profecia de um dos primeiros homens da história. Em Judas, a epístola de Judas, ele cita uma profecia de Enoque. Lembra? Enoque foi... tem dois ou três versículos só para ele em Gênesis 5. Mas ele fala, certamente, concernentemente a esse... A estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos. Ele vai fazer juízo contra todos e vai implantar e tal. O anseio de Deus, todo o propósito da história é reinar junto com os homens. É a parceria, é a comunhão, é o casamento, é Jesus e sua noiva. Ao que vencer, darei que se assente junto com ele no trono. Então, Apocalipse 20, né? Quando depois da vinda descrita em Apocalipse 19, Apocalipse 20 fala dos tronos que vão, todos aqueles que foram fiéis durante a tribulação vão se assentar com ele e reinar durante 1000 anos. Então, o anseio de Deus é sempre reinar, vir em triunfo e glória com os seus santos. É por isso que o que satisfaz o coração de Deus é quando aqueles que o trespassaram vão olhar para ele e vão reconhecer e vão chorar e vão se unir. Ele está esperando isso. Então, isso é tremendo a gente pensar em como Deus está aguardando, como Deus quer algo em conjunto. Então, vamos nos lembrar, as pessoas gostam, às vezes, de estudar a segunda vinda de Jesus. Primeiro, assim, muitas pessoas estudam pensando em tentar decifrar todas essa cronologia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, decifrando todos os mistérios, entendendo o que vai acontecer, e estudar a vinda de Jesus não é para esse fim. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós esperarmos, quanto mais nós ansiarmos pela vinda de Jesus, mais nós vamos reconhecer que a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Tem coisas que dá para saber, tem preparações. Temos que estar preparados para a grande tribulação, temos que lembrar que vai ter uma grande guerra, temos que nos posicionar, temos que nos preparar, mas nós não temos a chave, como Jesus falou com os discípulos, não compete, não cabe a vocês saber exatamente os momentos, a cronologia, a sequência de eventos. Então, tem muitas coisas que nós não sabemos. Outra coisa, assim, às vezes o estudo sobre a volta de Jesus foca mais em, sei lá, marca da besta, arrebatamento, coisas que vão acontecer conosco. Nós temos que olhar para o que vai acontecer, assim, para o centro das atenções, que é Jesus, mas é importante entender que a volta de Jesus, que Jesus está preparando uma grande comitiva, Jesus está realmente preparando algo que vai dar glória para ele, que vai dar satisfação, e a vitória, a glória para Deus, para Jesus, é ele ter realmente preparado, que tem um grupo fiel a ele, tem um grupo que deu a vida por ele, que foi fiel durante situações extremamente difíceis, então que ele tem um grupo que realmente é o grupo que pode vir com ele e reinar com ele. Então vamos ler alguns textos, até mais no Novo Testamento, que confirmam isso que Zacarias falou, que então virá o meu Deus e todos os santos com ele. Essa palavra santos poderia, né, se tivesse só essa profecia em Zacarias, nós poderíamos dizer, não, esses santos são os anjos. Mas vamos ver o que fala no Novo Testamento. Vamos ver um versículo interessante em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, essa é a nossa esperança. Ele está dizendo, olha, né, ele começou falando, se vocês morreram com Jesus, se vocês ressuscitaram com Jesus, então sua vida está escondida com ele e vocês vão morrer para tudo que é ambição natural, para prazeres, para coisas assim que que nós poderíamos buscar aqui na terra. E aí ele fala, quando Cristo, né, versículo 3, que morrestes, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E aí ele fala, quando Cristo, que é a nossa vida, então isso precisa ser uma realidade, isso não é uma doutrina. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis. Lembra que fala em Romanos 8 que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus? Mas os filhos de Deus não fazem nada sem o principal, cabeça, o noivo, nada é feito só pelos filhos de Deus. Mas Jesus está esperando os filhos de Deus. Então, é por isso que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque Jesus, quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos, seremos manifestos. O que é seremos manifestos? Nosso corpo será transformado, nós seremos manifestos como aqueles que realmente têm e cultivaram a vida de Jesus em nós. Mas o texto mais assim, explícito é 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, e aqui lembre que Paulo está falando para consolar as pessoas que estavam ficando tristes por causa daqueles que tinham morrido, né? E ele falou assim, né? Começa no versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso Paulo falava aí sobre várias coisas, né? Sobre Israel e a igreja, sobre vários acontecimentos, sobre a ressurreição. Então, assim, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já tinham morrido, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos. Então, qual é a nossa convicção, qual é a nossa esperança? Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Então, aqui, Jesus volta, não é... os anjos são bem-vindos, eles devem estar juntos também na volta de Jesus. Mas o que ele está dizendo é, quando Jesus voltar, ele vai trazer consigo os que já morreram. Então, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos... Bom, Paulo falava isso, né, há 2000 anos. Nós temos esse desejo. Eu não posso garantir que eu não vou morrer. Eu não posso garantir isso. Mas eu posso falar juntamente com Paulo que eu gostaria de estar nesse nós. Nós, os que ficarmos vivos. Eu gostaria muito de estar vivo quando Jesus voltar. Assim, humanamente falando, parece que a emoção de ver Jesus voltar, assim, todos esses acontecimentos, como eu falei, podem causar muito temor, podem causar medo. Porque imagina, assim, tudo ficando escuro, terremotos, casas caindo, como a esposa de Ló, quando viu Deus julgando Sodoma, ela ficou, o coração dela ficou assim, olha aqui, minha casa, meus bens, tudo que eu tenho, né? Ela olhou para trás. Eu acho, assim, por mais que a gente fale assim, não, tudo que tem aqui é material, quando Jesus voltar, eu não vou ligar, posso perder tudo que eu guardei, minhas fotos, meus aparelhos, minhas coisas, minhas lembranças, sei lá, do que você vai sentir, Doc, se de repente você vê tudo assim virando pó, tudo acabando, né? Ou até mesmo a sua própria vida correndo risco. Se nós tivermos verdadeiramente essa esperança, nada disso vai nos prender, nada disso vai nos. Assim, Jesus falou assim: quando vocês virem guerras e terremotos e coisas acontecendo, é para vocês levantarem a cabeça, é para vocês falarem assim: olha, está mais próximo, está mais perto aquilo que nós estávamos aguardando. Então, ele fala: nós, os que ficarmos vivos, eu penso que a emoção, né? Deixando de lado todo o pavor que talvez a gente possa, né? Eu não estou dizendo que eu, qualquer pessoa, não esteja sujeito a sentir medo de coisas acontecendo. Sim, nós temos esse instinto físico, a gente quer preservar a nossa vida. Mas eu não posso dizer, pelo que Paulo relata aqui, não dá para dizer que a emoção de quem está vivo vai ser maior do que quem vai ressuscitar. A gente não tem nem como imaginar a emoção, não sabemos qual é o estado que está de consciência de quem já morreu, o corpo já se desintegrou totalmente. Como que é o sentimento, né? A gente pode imaginar um pouquinho de quem está vivo, mas como que deve ser o sentimento de quem está voltando a viver e o corpo ressuscitando e voltando a viver? Deve ser, né? Primeiro que a gente não sabe nem o que é morrer, nós não passamos pela morte ainda. Nós não sabemos o que as pessoas estão, que tipo de consciência ou de dormir ou de estar inconsciente as pessoas que já morreram estão agora. Mas a verdade é que quem está vivo, quem está morto, estava morto, vai sentir uma emoção, uma coisa inexplicável, indescritível, que ele fala assim: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, Deus não vai permitir que uns entrem antes dos outros. Ele não vai permitir nem que os que já morreram e vão ser ressuscitados sintam isso antes de nós, vai ser junto. Então ele fala assim, ele acabou de dizer, não se preocupe sobre aqueles que já morreram, porque quando Jesus voltar, eles vão voltar junto com ele. E aqui ele está dizendo que os dois vão sentir as mesmas coisas juntos. Quem já morreu vai ressuscitar, quem está vivo não vai entrar, não vai experimentar antes de quem já morreu. Então nós que estamos vivos não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo. Então tem anjo junto com ele, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então os que morreram, vão ressurgir primeiro, mas logo em seguida, assim, essa trombeta faz os mortos ressuscitarem e os vivos, junto com os que já morreram, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, mas espera aí, a Bíblia fala, né? Nós lemos em Zacarias, que os santos virão com ele. Aqui está dizendo que vai ter uma trombeta, aqueles que morreram vão ressuscitar, os que estão vivos estão junto com os que morreram, tudo junto, nós vamos subir, nós seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor. Gente, quanto tempo a igreja, uma linha de interpretação, tem ensinado assim, isso aqui é para Jesus está voltando para nos levar embora, inclusive para levar embora para não passar pela tribulação. Mas o que ele está dizendo é que ele vai voltar, é uma trombeta, que a vinda de Jesus não vai ser algo secreto, não vai ser algo imperceptível. Todas essas coisas estão acontecendo, mas que essa vinda vai fazer com que os mortos ressuscitem, os vivos sejam, em Coríntios 15, fala que nós seremos transformados, de corpo corruptível em incorruptível, e que nós subiremos aos ares ao encontro. O encontro não significa, assim, para ser levado embora, significa um encontro para recebê-lo e para voltar com ele. Então, essa vinda do Senhor, meu Deus, com os santos, que Zacarias fala, é essa volta que Paulo está descrevendo aqui. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ok, vamos então ver a visão que tem em Apocalipse 19. E como sempre, a gente precisa unir, combinar as profecias, as descrições, E aqui em Apocalipse 19, ele começa falando do casamento, das bodas do cordeiro, que a noiva está preparada, versículo 7, sua noiva se aprontou e ela se veste de linho fino e tal. E aí fala assim, versículo 11, Apocalipse 19, versículo 11, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então aqui nós estamos unindo, assim, olha, Tessalonicenses 4 não falou sobre guerra, mas aqui em Apocalipse fala sobre as bodas do Cordeiro. Não sei responder, assim, nas bodas do Cordeiro, como é que é? Isso já pode ser que o arrebatamento aconteça, e aí acontece a ceia das bodas do Cordeiro, e aí depois da ceia a gente vem junto, os santos vêm junto com ele. Tem detalhes que a gente não sabe responder, mas aparentemente pode até ser que vem o arrebatamento, mas assim, do jeito que descreve, pelo menos não tem tempo, assim, porque tem essa derrota da guerra, tem todos os sinais acontecendo, os terremotos, enfim. Mas a sequência, isso aqui não é necessariamente uma sequência, de jeito nenhum. São os aspectos que estamos relacionando. Mas aqui fala que tem o céu aberto, tem um cavalo branco, o holofote está sobre esse que está no cavalo branco. Ele é fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, Então, todas as vitórias, toda a autoridade, todo o domínio que ele tem. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos vestidos de linho fino. Isso não pode ser só os anjos, porque quem recebeu as vestes brancas? Os santos, no início do capítulo. E cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. E aí tem a grande guerra que acontece, seguido contra a besta, os reis da terra e etc. E aí começa o milênio. Então, eu não vou ter tempo de falar. Eu vou terminar só voltando para Zacarias 14. Eu só quero mostrar que tem uma relação, Voltando para Zacarias 14, então, fala sobre o Senhor pelejando contra as nações, fala sobre os acontecimentos de terremotos, de mudança de topografia, de coisa assim, fala sobre o Senhor Deus voltando com todos os santos, fala sobre o dia que não tem luz natural, mas é um dia singular, diferente. E versículo 8 termina, assim, não termina, né, mas eu vou parar aqui. Naquele dia, versículo 8, também correrão de Jerusalém águas vivas, metade para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. Quer dizer, Jerusalém está ali mais ou menos no meio entre o mar morto, que é o mar oriental, e o mar mediterrâneo, que é o mar ocidental. Então, vai haver um rio quando Jesus voltar. Eu quero terminar nesse ponto porque a vinda de Jesus é muito relacionado com juízo, vencendo todos esses exércitos e muitos morrendo, e um grande dia de julgamento. Mas nós precisamos entender que a vinda de Jesus é nossa esperança, e ele vem sim para eliminar o mal da terra, ele vem para arrancar, para terminar, para exterminar com toda a maldade. Mas o objetivo da vinda de Jesus é casamento, é salvação, é restauração da terra. E quando ele volta, né, aqui, ele fala naquele dia. Então, ele fala a respeito de um rio de vida saindo de Jerusalém. Ele voltou para Jerusalém e naquele momento, naquele dia, já começa a fluir água viva. E depois, em outra aula, nós vamos falar, tem muitos textos, e a cidade de Apocalipse 22, né, o último capítulo da Bíblia, fala sobre esse rio. Mas eu quero, só para deixar esse foco, que Deus não tem prazer em morte, Deus não tem prazer em juízo, ele tem prazer, sim, em purificar, em trazer justiça, mas o anseio dele é para que haja vida. E a nossa esperança não é assim, por isso que a Bíblia fala assim, vingança é minha. Por mais que nós tenhamos um coração novo, redimido, nós não temos um coração puro ainda. Nossa tendência carnal, humana, é de uma ira, de uma vingança que não vem de Deus. Deus tem a vingança certa. Deus vai se vingar, Deus vai julgar, Deus vai purificar. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas a Bíblia fala, deixe comigo, a vingança é minha, diz o Senhor. Por que ele fala isso? Porque nós temos uma vingança humanas, nós temos ira, nós temos as reações erradas, nós queremos matar, nós queremos ver nossos inimigos sofrendo. Então, nós não temos o coração puro, nós às vezes temos prazer em falar que todos esses malvados, esses homens que estão fazendo coisa ruim, que estão pregando coisas erradas, que estão defendendo coisas erradas, eles vão sofrer, eles vão arder no inferno. E nós não temos, geralmente, né, eu sei que Deus concede, tem concedido e concede um coração que realmente chora pelos perdidos. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele faz o que é necessário, mas ele chora, ele não tem prazer em vingança, e a vingança de Deus, como nós lemos agora em Apocalipse 19, ele vem e julga com justiça, ele luta, ele peleja, ele faz as coisas, mas com pureza total, sem esse anseio, essa sede de vingança. Eu sempre falo assim que quando você vê assim, todas as histórias, os filmes, as histórias, assim, sempre tem a luta do bem contra o mal, né? Então, quando você acompanha uma história e tem um cara que mata, estupra, faz coisas horríveis com crianças, você quer ver aquela pessoa pagando Você quer ver aquela pessoa sofrendo. Essa sede de vingança é um sentimento da nossa natureza caída, não é o sentimento de Deus. Deus tem um sentimento puro. Deus é o único que pode trazer vingança sem essa mistura de ódio. Deus corrige, mas sem em momento algum, sem em momento algum ele perder esse amor. Ele faz com amor, com pessoas, com nossos filhos. Nós podemos perder a paciência. Claro que nós amamos, não queremos que eles sofram, mas tem aquele momento de ira que muitas vezes é um momento horrível que pode marcar de uma maneira errada, e assim também com outras pessoas. Então, quando Jesus volta, ele vem para trazer, o sol vai se escurecer, vai acabar a luz natural, mas ele vem para trazer a luz verdadeira. E ele vem trazendo esses cataclismos assim na natureza, mas ele vem para trazer o rio, né? A vontade dele é de estabelecer esse rio. Então eu vou terminar com Malaquias 4, o último capítulo do Primeiro Testamento. E ele fala, Malaquias 4, versículo 1: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como um restolho. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas a vontade de Deus é de exterminar o mal e não o pecador, a vontade de Deus. Agora ele fala assim: mas para vós, versículo 2, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Então, nossa esperança é que o dia do Senhor venha para trazer vida, tem os aspectos necessários, todo mundo terá que passar. Para purificar, mas o anseio de Deus, o desejo de Deus estabelecer o seu reino. Ele quer vir com os seus santos, ele quer governar em comunhão com o homem, e ele quer trazer um reino de paz. E em outras nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre o que ele vai fazer depois que ele voltar, né? Que Zacarias 14 continua com isso. Senhor, que nosso coração possa sentir essa paixão por Ti, que nós possamos nos armar com sobriedade, entendendo que o dia da Tua vinda não virá sem passar por esse tempo de angústia, sem passar por esse tempo de purificação e de tratamento e de cenário que precisa acontecer, mas que o desejo do Senhor, mesmo no meio de tantos sinais no céu e na terra e tantas coisas acontecendo, o teu desejo é de vir juntamente com os que seguem a ti, com a tua noiva, com os que lavaram as suas vestes. Isso quer reinar junto, isso quer trazer esse rio que vai trazer cura até para um lugar como o Mar Morto. Então, que nossos corações possam estar fixos em Ti, preparados por Ti e ansiando como o Senhor, para que a Tua justiça seja feita, mas que haja redenção, que haja salvação. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.